Muito boa noite. Começamos. Queria falar para vocês. Fiquei pensando bastante. Algo que eu nunca tinha olhado nesse enfoque. E é o seguinte. Qual que é o maior poder que existe dentro do ser humano? Quando se fala de qualquer ser humano, quando a Kadosh Baruch Hu criou o homem, qual é o maior poder que ele entregou ao homem? Eu vou chegar nessa resposta em breve, Bezrat Hashem. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês irem pensando qual que é o maior poder que o homem entregou ao ser humano. Criar um pouquinho de expectativa. Vamos lá. É o seguinte. Qual é o maior personagem, meus queridos, que existe dentro da Torá Kedoshá? Óbvio. Fora Kadosh Baruch Hu. Qual é o maior personagem dentre os seres humanos que existe dentro da Torá? A gente teve inúmeros personagens, talvez dezenas, de Bereshit até o Sefer Devarim, mas teve algum ou alguns que se sobressaem. Dentre eles, talvez o que mais se sobressai, obviamente, quem é? Moshe Rabbeinu. Tentem imaginar, agora que a gente sabe e lembra que Moshe Rabbeinu era o homem do homem mais, do livro mais vendido no mundo até hoje. O maior homem do livro mais lido e vendido no mundo até o século XXI, Moshe Rabbeinu. Tudo que a Torá conta para a gente sobre Moshe Rabbeinu é um pouco do que nós podemos entender de quem era esse grande homem. Agora acompanhem comigo. Tentem imaginar no mundo corporativo, no mundo de business. Pensem em algum gestor financeiro famoso, tá bom? Algum que vocês conheçam, ouviram falar ou possam imaginar, é um homem que, eu sei que não existe profecia no mundo das finanças, tem gente que acha que sabe, mas ninguém sabe de verdade. Mas tem pessoas que têm feelings na economia, vindo da política, de notícias, e faz uma fórmula toda, e óbvio que Hashem manda brachá, para que a pessoa acerte. Tem pessoas que têm muita experiência, muita quilometragem no mercado. Esse grande homem que gere um fundo gigante, que normalmente dá muito acima da inflação, muito acima das, ou dos outros investimentos, vai fazer um debate, uma mesa redonda. Ele e mais um outro homem das finanças. Então, obviamente, tem um mediador com esse grande homem das finanças, com algum colega. E perguntas do futuro da economia, da bolsa, dos índices, and so on. Tenta imaginar esse grande homem. Quem seria o co-participante dele para debater alguns assuntos e ter duas opiniões? O personagem A é aquele personagem gigante que a gente mencionou no mundo das finanças, com muita experiência. Quem seria o personagem B? Obviamente, abre o palco, mediador está presente, o grande homem. De repente, puxam a cortina para o outro lado, quem aparece? Certeza, o ministro da Fazenda. Certeza, algum outro homem importante do outro lado do globo para ter pareceres diferentes sobre economia. Agora, nunca ia aparecer, nesse debate que a gente está agora imaginando, um estagiário ou alguém que começou o curso de economia, nem que seja em Harvard. Porque no primeiro ano de economia de Harvard, apesar que é Harvard, apesar que é a grande faculdade, ou a faculdade que seja, vamos lá fazer uma mesa redonda com um gestor de fundos de muita experiência e ter acertado bastante com alguém que acabou de cair de paraquedas no mundo do estudo da economia. Voltamos agora para Moshe Rabbeinu, o homem mais famoso do Sefer Torah, o homem mais trabalhado e desenvolvido, talvez, se é que a gente pode falar assim, do Sefer Torah, sem desmerecer nenhum outro personagem. Em Parashat, em Sefer Bamidbar, todo mundo conhece Parashat Korach. Korach, famoso, ele marcou uma reunião com Moshe Rabbeinu para discutir uma agenda, uma mesa redonda, igual aquele gestor de fundos. Korach chega para Moshe Rabbeinu e fala: olha, eu quero pegar um mediador e fazer um debate, eu e você. ao vivo. Que canal? Muitos canais de televisão. Beleza. Zoom, Google Meeting, um monte de coisas. Quem estava no debate de Korach? Moshe Rabbeinu. Um minuto. Para ter um debate do grande homem, do maior homem do Sefer Torah, Moshe Rabbeinu, com um outro homem, e esse homem ser Korach, tem que ser que esse tal de Korach tem um naipe muito alto. Porque da mesma forma que a gente falou que um gestor gigante de fundos não vai sentar num debate com alguém que acabou de entrar em uma faculdade ou alguém que é um estagiário que está recém começando a sua vida de business. Da mesma forma, óbvio, Leavdil, não é possível que Moshe Rabbeinu ia sentar na mesa com alguém pé de chinelo. Tinha que ser um homem muito, muito capacitado, próximo do naipe, do nível de Moshe Rabbeinu. No caso, Korach. Agora a gente entende um pouquinho quem é esse Korach. Korach chega com mais 250 assessores. E a plateia, quem era, no caso, assistindo o debate à mesa redonda? Todo o Bnei Israel. Todo o povo. Para que o povo inteiro queira assistir o debate de um homem gigante contra outro homem, tinha que ser que esse outro homem, no caso Korach, que estava indo contra Moshe Rabbeinu, tinha que ser gigante. Porque se não fosse, não ia ter graça. Não ia dar nenhuma audiência. E começa a mesa redonda. E teve plateia. Inclusive, Moshe Rabbeinu, em um momento, para e fala para Hashem, por favor. Não esquece de aceitar as minhas tefilot e que eu esteja certo. Moshe Rabbeinu vai e traz um korban para Hashem, uma oferenda para Hashem, para que Hashem não aceite a oferenda de Korach. Só para a gente entender quanto grande era esse homem Korach. Agora, quem era ele de verdade, pessoal? A gente já começa a ter uma foto um pouco mais nítida de quem é esse homem. Normalmente a gente olha para Korach, ensinam para a gente na escola sobre Korach, talvez na idade que a gente tinha valeu a pena, mas agora que nós somos mais adultos, a gente merece uma foto mais nítida de Korach, com mais pixels. Korach, a gente normalmente desenha ele como um homem mal encarado. Aquele homem de óculos escuros, bravo. Bravo, não sério, bravo. Calça no joelho, aquela moto com escapamento furado, som alto, escutando um rap. Esse era Korach. Mas nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Isso mesmo. Por quê? Porque se ele veio discutir com Moshe Rabbeinu na mesa redonda e um gestor famoso não vai discutir com um pé de chinelo, um gestor famoso do Sefer Torah, no caso Korach, não vai discutir com um pé de chinelo, no caso Moshe Rabbeinu, desculpem, não vai discutir com um pé de chinelo Korach. Ou seja, Korach era um homem muito, muito, muito up. Quase que do nível de Moshe Rabbeinu, para que exista uma conversa, para que exista uma discussão, para que a plateia fique curiosa de ver, e aí, quem vai ganhar? No caso, a plateia, mais uma vez, era todo o povo de Bnei Israel. Eu vou contar para vocês o que nossos sábios falam sobre Korach. Korach, grande Korach. Vejam só, o Arizal viveu em 1500, o famoso Arizal, ele conta para a gente algumas coisas um pouquinho mais profundas, mas que a gente com certeza consegue entender. O Arizal diz que no futuro, quando Hashem achar o momento correto, e vier a Geulah, vier a salvação, vier a Mashiach, Korach será o Kohen Gadol. Não pode ser, repito então. Diz o Arizal, no futuro, quando chegar a Geulah, meus queridos, Korach será o Kohen Gadol. Da onde ele prova isso? Ele traz uma dica. Existe um pasuk no Tehilim, no capítulo 92, Tzadik Bet, Tzadik, Katamar, Ifrach, famoso. Se a gente pegar as últimas letras de Tzadik, Kuf, Katamar, Resh, Ifrach, forma na ordem Korach. Kuf, Resh e Chav. Tzadik, Kuf, Katamar, Resh, Ifrach, Chet, Korach. Qual a tradução dessas palavras? Tzadik, um Tzadik, Katamar, Ifrach, vai brotar igual uma palmeira. Diz Arizal que se refere a Korach no futuro. Uau! Que homem grande! Lembrem que junto com Korach a gente mencionou haviam 250 homens que a gente chamou de assessores. A Torá chama eles de Anshei Shem, pessoas de nome. Kriei Moed. O que quer dizer Anshei Shem? O que quer dizer Kriei Moed? Dizem a Chachamim para a gente, Kriei Moed, pessoas que eram famosas no mundo. Lembrem que antigamente não tinha WhatsApp, Instagram e outros meios de difundir. Para que a pessoa fosse famosa no mundo, na época do deserto, ele tinha que ser um homem muito destacado. Esses 250 homens que acompanharam Korach eram pessoas Kriei Moed, pessoas que conheciam eles em todos os lugares do mundo. E diz a Torá Kudoshá que as 250 pessoas que acompanhavam Korach também foram chamadas pela Torá por Hashem de Anshei Shem, pessoas com nome, assim que eu sempre traduzi. Mas diz o Zohar HaKadosh, que quer dizer Anshei Shem, pessoas de nome. Diz o Zohar HaKadosh que esses 250 homens que acompanhavam Korach eram pessoas de Anshei, pessoas Shem, que sabiam falar o nome de Hashem de cor. Eles sabiam um nome oculto de Hashem que ninguém sabe. Ou seja, na época do antigamente, poucos sabiam. Hoje tem alguns que fingem e querem fingir que sabem, mas ninguém sabe. O nome oculto de HaKadosh Baruch Hu, poucos tzadikim na época da Gemara sabiam. Os 250 homens que estavam no time de Korach eram pessoas famosas, Kriei Moed. Anshei Shem, pessoas que sabiam o Shem, o nome oculto de HaKadosh Baruch Hu. Que mais? Que mais? Korach era o homem, e é o homem de Zohar Kadosh, que quando chegar a Geulá, a salvação, ele vai ser o Kohen Gadol no Bet HaMikdash. Tzadik Katamar Ifrach. Ou seja, certeza que se Korach estivesse andando hoje pela rua, pelo bairro, ele seria o famoso Baba. Famoso Rebbe, famoso. Certeza que teria fila para pedir uma brachá para Korach. E certeza que se Korach desse alguma segulá para Parnassá, uau, ninguém ia deixar de fazer. Ou seja, Korach era um homem gigante. Eu queria abordar com vocês mais dois personagens e a gente volta para a pergunta inicial: qual é o maior poder que eu acho que existe dentro do ser humano? O segundo personagem que a gente vai abordar agora por poucos instantes é Bil'am. Bil'am, também já ouviu falar, é o único profeta que a Torá conta para a gente, que houve nas nações, de Moshe Rabbeinu para os Eudim, e nas outras nações houve Bil'am. Quem era Bil'am? Quem era esse profeta? Tem uma Mishnah em Pirkei Avot, no quinto capítulo, Mishnah 19. A Mishnah faz a seguinte pergunta: qual a diferença entre os alunos de Avraham Avinu e os alunos de Bil'am? E a Mishnah em Pirkei Avot destaca alguns elementos que os alunos de Avraham Avinu têm e os alunos de Bil'am têm o oposto. A única pergunta que eu tive uma vez quando eu estava lendo essa Mishnah é o seguinte: tentem trazer um pouco para o nosso dia, porque eu acho que não adianta a gente ler uma Mishnah, ler uma Gemara, ler o Chumash, assim que eu aprendi. A gente tem que viver isso para ver se a gente entendeu direito, para entender qual a vontade de Hashem que tem naquela frase, naquelas palavras eternas de Mishnah, Gemara, Chumash ou o que for. Então, tentem imaginar que a gente abre uma Mishnah hoje em dia, e me permitam com respeito, e a Mishnah pergunte qual a diferença entre os alunos do Hazon Ish e os alunos de Hitler. Tu não vai rir? Que pergunta estúpida é essa, me desculpem. Qual é a comparação? Qual a diferença? Como que você ousa comparar isso? O Hazon Ish, um gigante, com um homem que cometeu uma atrocidade que não dá nem para repetir, nem imaginar. Que ridículo. Qual a diferença? Qual é a semelhança para que haja uma diferença? Como então a Mishnah em Pirkei Avot questiona qual é a diferença entre os alunos de Bil'am e os alunos de Avraham Avinu? E a Mishnah descreve as diferenças. Mas qual a comparação para que haja uma diferença? É que nem a gente pergunta qual a diferença entre uma cadeira e uma galinha. Não tem nem comparação. Eu posso comparar uma cadeira grande com uma pequena. Eu posso comparar uma mesa grande com uma pequena. Mas nunca vou comparar uma cadeira com uma galinha, porque não tem nem método de comparação. E se a Gemara, se a Mishnah em Pirkei Avot, compara Bil'am com Avraham Avinu, tem que ter algum ponto, algum denominador em comum. Quem era Bil'am? Nós chamamos ele de Bil'am Arashá, o perverso. Mas Bil'am, a Torá Kedoshá conta pra gente, Yodea Da'at Elion. Bil'am, ele entendia de alguma forma, Gemara explica isso um pouquinho melhor, mas ele entendia de alguma forma Da'at, o pensamento de Akadosh Baruch Hu. Pessoal, quem entende o pensamento de Akadosh Baruch Hu é para poucos. Bil'am era esse homem. Muitos acham que sabem, mais uma vez, e poucos no passado já sabiam. Bil'am era um homem que a Torá testemunha sobre ele, Hashem testemunha, Yodea conhecia Da'at, o pensamento, a vontade, Elion, de Hashem. E como Bil'am é chamado? Bil'am Arashá. Nós vemos, então, dois personagens so far. Korach, que a gente viu coisas novas, e Bil'am, que a gente também viu coisas novas sobre ele. São personagens grandes. Korach, um gigante. Bil'am, outro personagem de destaque. Eu queria ver somente mais um personagem e aprender algo junto com vocês. Existe um personagem que todo mundo conhece, mas eu queria contar para vocês alguma história que talvez a gente não conheça. Onde consta essa história? Se nós olharmos nas Mishnayot, em Masechet Kiddushin, no fim, no último capítulo, no quarto capítulo, na Mishnah 14, existe um dos comentaristas sobre as Mishnayot, é chamado Tiferet Israel. Lá ele traz um episódio muito interessante. A Mishnah nem está falando sobre esse personagem, mas ele entra no assunto da Mishnah e desenvolve sobre um personagem que nós conhecemos, mas não essa parte da história. Havia um rei, assim conta o Tiferet Israel, lá nas Mishnayot e Masechet Kiddushin, mais uma vez, que ele gostaria e queria conhecer um personagem. Ele queria conhecer melhor. Eu já tinha ouvido falar, já conhecia um pouco, mas queria conhecer melhor. Esse rei foi para alguns artistas que desenhavam muito bem. Esses homens olhavam para a pessoa, existe uma sabedoria nisso, e desenhavam a pessoa não só a fisionomia externa, mas conseguiam interpretar o in, a parte íntima da pessoa. Eles desenhavam alguém que era uma pessoa generosa de uma forma que, olhando para o desenho, já sabia que essa era uma pessoa generosa, ou avarenta, ou gentil, ou calma, ou brava, e daí por diante, referente às Midot. O rei fala, eu quero que vocês desenhem para mim aquele homem. Os desenhistas falaram, claro, averiguaram e começaram a desenhar quem era aquele homem. Desenhar um homem com muitas falhas de Midot, de características pessoais, rude, malvado, uma pessoa não boa. O rei pega o desenho, chama aqueles desenhistas, num tom muito severo e muito bravo, fala para eles, vocês estão tentando me enganar? Os desenhistas falam, não, a gente, cada um de nós usou dos nossos melhores dons, Senhora Majestade, para desenhar esse personagem, e o desenho é autêntico, esse é quem ele é. O rei, assim explica o comentarista nas Mishnayot, chama o personagem, no caso, Moshe Rabbeinu. E mostram o desenho para Moshe Rabbeinu. Daqueles desenhistas que todos desenharam Moshe Rabbeinu de uma forma muito similar, apesar que cada um estava num local diferente desenhando. E o rei olha para Moshe Rabbeinu e fala, olha o que desenharam de você. Esses ilustradores, desenhistas, merecem um castigo. Moshe Rabbeinu se levanta, vira para o rei e diz para ele o seguinte, os artistas estão corretos. O rei fica assustado e fala, como assim? Nós escutamos coisas tão maravilhosas sobre você. Você é um homem que acompanhou o povo, que fez milagres, o homem mais próximo de Hashem que existe. Como isso se explica? Disse Moshe Rabbeinu, tudo que os desenhistas fizeram e apontaram no desenho está correto. E ainda mais, tem coisas que eles nem conseguiram apontar, Vossa Majestade. Só que disse Moshe Rabbeinu o seguinte, eu era assim, Eu nasci assim. Mas eu trabalhei sobre a minha pessoa para não ser mais assim. O que eu sou hoje não é quem eu nasci. Não é quem eu era. Eles desenharam quem eu era, quem eu nasci. Os meus traços, as minhas qualidades. E eu sim nasci pior do que eles desenharam. Com qualidades e midot mais negativas ainda. Porém, o que você escutou de mim, Vossa Majestade, é após o meu trabalho. É após aquela musculação interna de trabalhar as minhas midot. E de fato, hoje, eu não sou o desenho. Mas os desenhistas não erraram. Se fosse a mesma pessoa, até hoje, de nascença, só um pouco mais velha, mais careca, mais corcunda, menos corcunda, mais barriguda ou menos, eu seria essa ilustração mesmo, disse Moshe Rabbeinu para ele. E Moshe Rabbeinu falou o seguinte: e se eu não tivesse mudado nada, Vossa Majestade, e tivesse mantido da mesma forma, olhem só que frase, disse Moshe Rabbeinu para o rei, qual a diferença entre eu e um pedaço de madeira que só cresce? Que não tem a capacidade de alterar as suas midot para o melhor. Concluímos fase 1. Korach, Bilam e Moshe Rabbeinu. Agora acompanhem que power. Korach, no futuro Kohen Gadol e outros louvores que a gente mencionou. Bilam yodea da'at elyon, ele sabia, entendia como funcionava o cérebro, entre aspas, de Akadosh Baruch Hu. E Moshe Rabbeinu, o novo Moshe Rabbeinu, que a gente não conhecia até agora. Da infância para a idade mais avançada. O que nos leva à questão feita inicialmente no começo do Shiur. Qual é o maior poder que Hashem entregou ao ser humano? A cada um de nós. Eu acho que a resposta ela é simples. O poder da escolha. Isso mesmo. O poder de poder escolher. Moisés no mundo, um monte. Cliquem no Google Moisés, inúmeros entries de quantos Moisés existem no mundo. Não no Brasil, no mundo inteiro. Óbvio que todos eles provavelmente são nomeados, de alguma forma, mesmo que sem saber, baseado em Moshe Rabbeinu. Mas Moisés está cheio. Agora, Moshe Rabbeinu tem um. Moisés poderia ter existido e continuado sido um tal de Moisés. Ele decidiu mudar. Quem desenhou, ele desenhou certo, mas ele mudou a carreira, o curso da vida dele, o poder da escolha. José, que prédio não tem um José? José? Que empresa não tem algum José trabalhando? Porém, Yosef, só um. Yosef HaTzadik, só um. Ele poderia também ter sido algum José da vida. Óbvio que os José são mencionados através de Yosef, mas por causa de Yosef. Mas a gente entendeu o que a gente quis dizer aqui, que na verdade é que para ser José tem muitos. Yosef, Yosef HaTzadik, só um. Ele escolheu sair do naipe de José para virar Yosef. Bill, muitos, quem já morou nos Estados Unidos, eu morei, Bill é um nome muito comum. Leavdil, com as comparações anteriores, me permitam. Bill, a gente tem muito, mas Bill Gates, um só. Jeff, muitos. Jeff é um nome comum no Brasil, nos Estados Unidos, mais ainda. Ah, Jeff Bezos? Esse homem tem peso, sim, no mundo econômico, no mundo do business. Óbvio que quando se fala de Parnassá, entre parênteses, aqui a gente falou de Bill Gates, Jeff Bezos, não depende da pessoa trabalhar mais ou menos. Mas o esforço desses homens, certeza, contribuiu. Desses dois homens que a gente mencionou agora no mundo corporativo. Bill poderia ter se mantido um Bill. Se quisesse dormir, se esforçar menos e ficar descansando muito tempo no churrasco, nas diversões e daí por diante. Jeff também poderia não ter se transformado em Jeff Bezos, se ficasse na moleza. Mas decidiram mudar o curso normal da vida deles. Mas quando se trata de Bill Gates e Jeff Bezos e outros, obviamente com todo o mérito atribuído a eles, isso tudo termina muitas vezes em fotos, em kavod, em honra, em fama, em poder de oratória, mas é finito. Já quando se refere a valores, a midot, a mitzvot e a averot, isso é eterno, é nitzri, é eterno. Ou seja, muito mais do que no mundo corporativo, as oportunidades de escolha são marcantes, porque elas, no mundo da Torá Kedoshá, se transformam em eternidade. E eternidade é mais do que muito tempo. Eternidade é o muito tempo, algo a mais, isso é eternidade. Existe uma frase que aparece na Gemara algumas vezes, Akol bide shamayim, chutz meirat shamayim, uma frase famosa. Tudo está nas mãos de Akadosh Baruch Hu. Tudo. Se a pessoa vai ser alta, baixa, comer pouco, engordar, comer muito e não engordar, trabalhar pouco e ganhar muito, trabalhar muito e ganhar pouco, bonito, feio, careca, cabeludo, umas coisas dá para plantar cabelo hoje em dia, mas as características básicas não dependem muito da gente. Akadosh Baruch Hu viu na sua sabedoria maior que assim é melhor para cada um de nós, para nem chamar de cada um de nós. Mas Akol Bide Shamayim, tudo isso está nas mãos de Hashem. Óbvio que a gente precisa fazer o nosso esforço. Chutz, exceto uma coisa. Irat Shamayim. Eu acho que é isso que é o sentido dessa frase. Tudo está nas mãos de Hashem. A única coisa que está nas nossas mãos é o poder da escolha. De se transformar de Moisés para Moshe Rabbeinu, de José para Yosef. Tudo tem um limite pre-approved. Cada um de nós, quando nasce, nasce com um cartão de crédito pré-aprovado. A gente pode trabalhar e pedir para Hashem para atingir o nosso nível máximo. Mas o nível máximo já foi definido pelo banco lá em cima, em muitos quesitos. No que se refere a caráter, no que se refere a midot, a mitzvot e a averot, nada, zero. Não tem limite nenhum pré-estabelecido. Depende do shur de hoje. Nossas escolhas. Cada dia é uma escolha. Escolha não é uma escolha de criar um hospital, de abrir uma yeshiva. Cada dia é uma escolha. Cada dia que eu decido fazer algo, ou deixar de fazer algo errado, ou fazer algo certo, é uma escolha. Escolhas pequenas parece que não fazem diferença. Mas se nós somarmos 10 escolhas, 20 ou 1000 escolhas, que talvez seja um ano de escolhas, talvez algo assim, a pessoa vira outra pessoa. E as pessoas que desenham a gente vão falar, é esse? Era, mas não é mais. Por quê? Porque nós decidimos optar pelo caminho do sorriso, da felicidade e da Torá Kedoshá. Quem nós seremos? Escolha nossa. A kol bidei shamayim chutz, one thing, irat shamayim. Olha que interessante. Todo mundo já ouviu falar em Akiva, né? Akiva. Os faradim falam Akiba. Akiba podia ser um nome de comida árabe. Igual tem Kibbe, tem Akiba. Da onde veio o Rabi Akiva? Porque Rabi Akiva, como todo mundo conhece a história, até os 40 anos de idade, não que ele não estudou Torá. Por isso talvez muita gente não teve a possibilidade também, ou talvez não deu bola. Mas o caso de Akiva, ele não teve a possibilidade, talvez até teve. Mas a Gemara conta que cada vez que ele via um sábio, ele queria morder o sábio de raiva. Mas não morder igual um cachorro, igual um burro. E pergunta a Gmará, qual a diferença entre um burro e outros animais? O burro morde e não solta. Rabi Akiva tinha uma raiva muito grande de Rahamim até os 40 anos de idade. Até que em algum momento ele falou, eu não quero mais ser Akiba. Eu quero ser Rabi Akiva. E hoje em dia, meus queridos, se a gente tem Gmarot, os alunos todos vieram de Rabi Akiva. Se a gente tem 2, 3 páginas de Gemara, difícil encontrar nessas 2 ou 3, uma vez que o nome Rabi Akiva não aparece. Akiva podia ter se transformado em nada, em Masterchef. Finito! That's it, the end! Ma'asalame! Ele decidiu se transformar em Rabi Akiva. Por quê? Falou, eu consigo mudar. 40 anos de idade? 40 anos de idade é meia vida! Depende para quem. Para quem decide acordar, 40 anos de idade é o começo de uma vida. Rabi Akiva provou isso para a gente. Quando Rabi Akiva olhou para um cenário da pedra que todo mundo conhece, ele falou, 1 minuto, Por que não eu? E aí foi o começo de um final maravilhoso. Olhem só que power. A gente sabe que, eu vou ligar isso com o conceito de tefilá também, olhem que curioso de reza. A gente já escutou muitas vezes que toda a tefilá é respondida. Toda. Toda a tefilá é respondida. Uma vez perguntaram para o Rebbe de Ponovitch, toda a tefilá é respondida? Ele disse sim, ele respondeu em Yiddish. Um trocadilho muito bonito, eu falo em português, sim. Aí o homem ia questionar, ele falou, mas Rav, a gente sabe que às vezes a gente pede. O Rebbe de Ponovitch logo interrompeu e disse, às vezes sim, e às vezes Hashem responde, dizendo não. Hashem falou, eu sei, eu gosto de você, mas isso não é bom para você. Ou às vezes a tefilá da pessoa é respondida um ano depois, 6 meses depois, ou 6 anos depois, ou 60 anos depois, eu não sei. Mas a Kadosh Baruch Hu sempre responde às tefilot. Porém, tem uma novidade aqui, quando se fala de escolhas. O Stipler, e eu quando vi isso eu fiquei maravilhado, diz o seguinte, quando que às vezes Hashem diz sim e às vezes Hashem diz não? Ele sempre responde, como eu mencionei para vocês, em nome do Rebbe de Ponovitch, Hashem fala sim, e às vezes ele vê que isso não é bom, ele fala não, eu quero ter mais uma casa, quero casar com fulana, com fulano, aquele bicho, Hashem fala, olha, parece que é bom, é a vitrine, mas não é bom. Eu não vou te dar porque eu te amo e eu odio, porque eu te amo e eu odio. Assim diz Hashem para a gente. Porém, disse o Stipler, algo power, é o seguinte. Toda tefilá é respondida com um sim. Qual tefilá? Quando nós pedimos coisas relacionadas à ruhaniyut, espiritualidade. Uau! Isso mesmo. Se eu pedir para Hashem, Hashem me ajuda a ficar menos bravo. Hashem me ajuda a ser uma pessoa mais sorridente. Me ajuda a ser uma pessoa mais participativa na comunidade. A Kadosh Baruch Hu me ajuda a estudar melhor, lembrar o que eu já estudo. Ser um pai melhor, uma mãe melhor. A Kadosh Baruch Hu me ajuda a saber o que você quer de mim nesse mundo e eu ter o mérito de accomplished. Alcançar o meu objetivo. São coisas ruhanim, espirituais. Toda tefilá ruhani, a Kadosh Baruch Hu diz sim. A kol bideshamayim, diz o Stipler. Tudo depende de Hashem. Menos uma coisa, irat shamayim. Se você pedir irat shamayim, Hashem fala, eu não posso não te dar. Porque a regra que a Gemara falou é que tudo já está pré-estabelecido por Hashem, o limite máximo. Irat shamayim, não. Quanto eu vou ser uma pessoa maravilhosa? No que se refere a Torá, Midot, uma pessoa eterna ou não, depende de mim. Depende das minhas escolhas e novidade de hoje. Depende da minha tefilá. Eu acho que poucas pessoas fazem tefilot em relação às midot deles, em relação a melhorar, a entender o que Hashem quer de cada um de nós, de fazer o meu objetivo no mundo. Veten chelkenu, cada um é diferente, betorah techa. Muita gente fala, Hashem, me ajuda a achar um lugar para estacionar, me ajuda a não chegar atrasado, achar o shidur certo, fechar o business, ganhar mais. Pode pedir isso, mas isso é limitado. A única coisa que ela é ilimitada, e não é Federal Reserved, Guaranteed, é Leavdil HaKadosh Baruch Hu Guaranteed, é pedir para ser uma pessoa melhor. E óbvio que tentar se esforçar. O mundo do potencial pertence a HaKadosh Baruch Hu. Repito, o mundo do potencial pertence a Hashem. Kadosh Baruch Hu colocou dentro de Moshe com midot horríveis, como ele próprio atestou sobre si, no começo da sua vida, um homem ruim. O potencial bom estava lá. Moshe Rabbeinu regou para isso florescer. Quando falamos de Bil'am, o potencial de Bil'am estava lá. Bil'am plantou no seu jardim espinhos, e cresceram de uma forma gigante. Mas o potencial estava lá. As escolhas mal feitas foi ele que fez. Bilam e Moshe Rabbeinu. Korach! Korach! No futuro vai ser o Kohen Gadol! Eu não sei quem vai ser no futuro o Kohen Gadol fora ele. Que potencial maravilhoso! Mas o mundo do potencial pertence a Hashem. O mundo da realização ou no caso de Korach e Bilam, não realização, pertence a cada um de nós. É isso mesmo. Olha que curioso. O que seria de nós sem o Rabbeinu Shlita, o ex? O que seria de nós? Quem é um pouquinho mais velho, não precisa ser muito mais velho. Hein? Mas lembra, antigamente, como que a gente ia de um lugar para o outro que a gente não conhecia o caminho? Perguntava direita, esquerda, no semáforo. Mas como é que lembrar tanta coisa? Às vezes eu até anotava, eu esquecia. Terceiro semáforo à direita, embaixo da ponte à esquerda, ops, é muita informação, vai devagar. No meio do caminho, parava e perguntava de novo. Às vezes, até pagava um táxi para ir na frente e dirigir o caminho para a gente. Hoje em dia, Rabbeinu Waze, Shlita Akadosh, o que ele faz? Ele fala o caminho para a gente. Às vezes a gente fala, ah, eu sei mais do que ele. A gente desvia do caminho, ele fala de um jeito muito inteligente e sutil, seu trouxa. Volta, porque você vai chegar mais rápido pelo meu caminho. É isso mesmo. E ele até conta para a gente, olha, se comporta direitinho que eu até conto para você em quantos minutos você vai chegar ao seu destino. Olha que interessante. Alguém inventou o Waze. Correto? Todo mundo sabe quem inventou. Maravilha. Agora prestem atenção. O mundo do potencial, que é o que a gente está falando agora, existia já o Waze? Existia. Num certo momento onde a tecnologia se desenvolveu, já existia o mundo do potencial. Alguém, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu sempre, e a capacidade que ele com certeza se esforçou muito, transformou o potencial Waze na realidade Waze. E assim é tudo na nossa vida. Tudo. E olhem que pau. Tudo estava previsto na Torá. Primeiro pasuk da Torá Kedoshá. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. No início da criação, Hashem criou o céu e a terra. Assim Rashi traduz o pasuk. Bereshit bara Elohim et alef taf. Dizem Rahamim para a gente, olhem que pau. No começo da criação, o que Hashem criou? Et. De Alef, que é a primeira letra do alfabeto, até Taf, que é a última letra do alfabeto. Bereshit bar Elohim et. O que é et? A primeira criação foi et. O que é o et? Alef Taf. De Alef até Taf. Tudo, da primeira letra à última. Todo o mundo, todo o potencial, desde o primeiro dia da criação do mundo, já estava inserido no mundo. Kadosh Baruch Hu falou, Habibi, bem-vindo ao mundo. Tfadal. Use, abuse, aproveita, use esse potencial para florescer. Florescer o quê? That's your choice. Nós temos o poder. Pessoal, qual é o maior poder que existe no mundo que a Kadosh Baruch Hu atribuiu ao homem? We have the power. Do quê? De escolher. E cada dia é uma nova escolha. A de ontem não garante do amanhã. E a de ontem não compromete a do amanhã. Vou contar para vocês, nessa fase final do Shiur, algo interessante, histórico, que aconteceu na década de 40. A gente sabe que havia um lugar chamado Ponovitch, em Lita, não Israel, ainda antes em Lita, e foi completamente destruído pelos nazistas em Marchemã. Um dos grandes homens que morava lá e foi muito prejudicado familiarmente durante a Segunda Guerra era Yosef Kahneman, o Rav de Ponovitch. Ele chega em Israel, depois de ter passado por essa situação muito desconfortável da Segunda Guerra, ele foge para Israel e ele estava com tempo limitado. E todo mundo que morava em Israel estava com tempo limitado. Porque havia um general, Erwin Rommel, um general alemão, mais conhecido em alemão, traduzindo para o português como Raposa do Deserto, bruto, que tinha planos de chegar e dominar o mundo. Óbvio que, inclusive, a terra de Israel. Então não tinha muito tempo e muita visão de viver, mesmo estando em Israel. Rebbe de Ponovitch, nessa época que estava em Israel, os alemães continuavam conquistando o mundo e avançando, ele se sentiu mal e foi algum tipo de hospital que havia naquela época em Israel. O doutor olha para o Rebbe de Ponovitch e fala para ele, o senhor está com os dias contados, o seu tempo de vida está limitado. Na verdade, o tempo de cada um de nós está limitado no mundo, porque de 120 a gente não passa, que viva com saúde, mas vocês entenderam o que que o doutor quis dizer para esse grande homem. O Rebbe Dipanovich, fragilizado, muito fraco, em Israel, pega um papel, porque nem conseguia falar, escreve a seguinte mensagem: eu quero ver Rav Shmuel Rozovsky, que era um gadol, um talmid chacham gigante. Quem não conhece Rav Shmuel Rozovsky, não conhece o mundo das yeshivot. E esse homem, naquela época, ele dava aulas em Petah Tikva, em Israel. Ele escreve, Rav Shmuel Rozovsky vem, e ele fala: olha, precisamos pegar 10 alunos e reconstruir Ponovitch, só que aqui agora em Israel. Shmuel Rozovsky fala: olha, quanto tempo nós vamos durar? Os alemães estão invadindo o mundo. Bravo, o senhor está fraco. Construir? Aonde eu vou achar alunos? Onde eu vou achar dinheiro? Onde eu vou achar sonho para construir, talvez? Dipanovich fala para ele: vamos começar hoje. Rav Kahneman instruiu Rav Rozovsky e ele começou. Rav Kahneman, depois de um tempo, melhora um pouco, vai de novo para o doutor, e o doutor pede desculpas que o diagnóstico físico dele sobre Rav Kahneman, Rav Dipanovich, estava errado. Rav Dipanovich levanta com toda a força e fala: se meu diagnóstico está errado e eu ainda tenho vida, eu vou transformar minha vida em eternidade. E o resto é história. Ele andou em Bnei Brak, sobre um terreno, e olhava e falava: aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o refeitório, aqui vão ser os dormitórios, aqui vai ser o Beit HaMidrash, a casa de estudo. E as pessoas olhavam para ele falando: mas casa de estudo para quem? Cadê o povo Yehudi? O que sobrou e o que vai sobrar deles? Quem vai patrocinar isso aqui? Em vez de olhar para o Rebbe Dipanovich como um visionário, muitos olhavam para ele como um coitado, uma pessoa que passou pela Segunda Guerra e perdeu a família, coitado, com a mente perturbada. O Rebbe Dipanovich provou para o mundo, através de construir a Yeshiva Dipanovich em Bnei Brak, até hoje existe, é uma yeshiva famosa, que ele transformou o potencial daquele chão na realidade da Yeshiva Dipanovich. Isso. O mundo do potencial pertence a Kadosh Baruch Hu. O mundo da realização depende a cada um de nós. Um chão pode se transformar numa casa. Uma casa pode se transformar num Beit HaMikdash. Ou um chão pode se transformar num estabelecimento de averot, de coisas que não deveriam existir. Nós escolhemos a nossa pessoa, o mundo de potencial pertence a Kadosh Baruch Hu. E a maior escolha que nós temos, o maior poder que nós temos, é o poder de escolha que Kadosh Baruch Hu deu ao homem somente. Ser humano somente, homem e mulher. Muitas vezes, e com isso a gente vai terminando o shiur, a gente, cada um olha, a gente escuta às vezes dos jovens: olha, eu sou assim porque meus pais são assim, porque meus avós foram assim, porque minha situação foi assim. Eu não tive o privilégio de estudar em tal escola, com tal formação, tanto shiurim, tanto desenvolvimento tecnológico, and so on. Se eu tivesse... Kadosh Baruch Hu interrompe a frase e fala: Habibi, se eu tivesse, não. Você tem. You have the power. Hashem fala: você tivesse? Cada dia é um dia. E cada dia está na nossa escolha em transformar isso em eternidade. Pode fazer tefilá sobre coisas monetárias. Deve, porque Hashem quer escutar a gente. Mas, pessoal, pede para Kadosh Baruch Hu: Hashem, me ajuda a entender qual o meu propósito nesse mundo. Me ajuda a ver as ferramentas que eu tenho para externalizar isso. Me ajuda, Hashem, a ser uma pessoa melhor. Essa tefilá de Shustayber nunca é negada. E qual é o maior Yetzerará que existe hoje em dia? Qual é o maior Yetzerará que existe hoje em dia? Gostaria que vocês pensassem durante 5, 10 segundos. Qual é o maior Yetzer Hara que existe hoje em dia? Muitos pensarão isso, aquilo, internet. Meus queridos, tudo tem benefícios e malefícios. Mas o maior Yetzer Hara que existe hoje em dia é de ser Tzadok, já 200 anos atrás. E cada vez mais atual isso. Tzadok HaKohen Milublin disse o seguinte: o maior Yetzer Hara que existe hoje em dia é você não consegue. Você não é capaz. Quem é você para tentar fazer isso? Quem é você para tentar terminar uma Gemará? Quem é você para tentar mandar seus filhos para aquela escola e que eles cresçam no mundo de Torá e de Midot? Quem é você para achar que você pode cumprir melhor Shabbat? Reb Tzadok HaKohen, o maior Yetzer Hara que existe, 1800 já, vezes 1000 para o século 21, é pensar o seguinte: quem já sou eu? A navá, humildade disfarçada, a humildade falsa e tola. Quem sou eu? Quem é você? Sabe quem é você? Sabe quem somos nós? Você escolhe. Você escolhe quem é você. Você decide quem é você. José ou Yosef? Moisés ou Moshe Rabbeinu? Zé ninguém? Perdeu. Korach, você perdeu. Vai no futuro ser Kohen Gadol para mostrar para todo mundo o potencial que haver dentro de você. Bilam, Yodea Dat Elion, entende a Kadosh Baruch Hu, hoje é Bilam Arashá. É isso mesmo. Pior de ser Tzadok do que a verá própria, pior, óbvio que cada verá machuca a Kadosh Baruch Hu e cada mitzvah faz cócegas, kaviahol em Hashem, mas pior do que a própria verá de ser Tzadok é esse sentimento que eu não consigo. Eu não sou capaz, porque meu pai, porque minha mãe, porque a minha comunidade, porque... Só não é capaz quem não sabe que tem o poder de escolha. E talvez, só para a gente lembrar do conceito do Shur, da escolha e do mundo do potencial para o mundo da realidade, com essa frase a gente termina, nós falamos todos os dias no Ashrei Yoshev Beterra 3 vezes por dia. Os faradim até fazem assim, param, Segurá la parnassá. Poteach et yadecha. Hashem, please. S'il te plaît. Poteach et yadecha, Kadosh Baruch Hu. Abre tuas mãos. Uma sbia satisfaz, preenche, enche. Lota, transborda. Lechol chai. Para cada ser humano. Para todo ser humano. O que? Ratzon. Vontade. Porque se nós tivermos vontade de verdade, poteach et yadecha, Hashem, por favor, uma sbia lecholcha, entrega para cada um de nós. Cada um tem que fazer tefilá por si próprio também. E óbvio que pelos nossos irmãos. O quê? Masbia lecholcha e o quê? Ratzon, vontade. Acreditar em si próprio para poder ser uma pessoa magnífica, uma pessoa eterna. E como disse o Rebbe Dipanovich, andando naquele terreno vazio, baldio, onde depois se transformou no Yeshiva Dipanovich, com essa frase nós terminamos, estou sonhando. Sonhando com uma Yeshiva, mas não dormindo. São homens que mesmo quando sonhavam, sonhavam acordados. Que possamos sonhar, crescer, pedir para Kadosh Baruch Hu, e cada dia ficarmos maiores e maiores e maiores, e cada um de nós se transforme num pedestal maravilhoso de midot, de mitzvot, nesse mundo e de eternidade. Semana magnífica a todos. Muito boa noite.